Mas eu acho que tem aí umas adaptações que podem ser feitas, assim,
Sim.
né? Eu acho que se você vem totalmente do analógico para fazer a migração para o digital, eu acho que você tem que pensar nesse
O
caminho.
processo, é.
Não adianta você chegar, né, rolar, tô aqui, não sei o quê,
Tiro no
uma
pé.
selfie na cara, sem luz, não sei o quê, que não é você,
Sim.
né? Não é a sua identidade. Eu acho que você faz um plano
Sim,
para
exato.
que você esteja inserido nesse contexto, e daí as assessorias vêm para ajudar, a equipe de marketing vem para ajudar, né, os fotógrafos vêm para ajudar nesse posicionamento, porque também eu acho que não pode ser forçado. Ser forçado não vende, para mim, né? Então eu acho que você conta aí com equipes multidisciplinares para fazer isso acontecer. Precisa? Precisa. Sua carinha precisa estar ali estampada? Precisa. Mas você precisa estar muito seguro disso. Do que você está falando, do que você quer fazer, né? E não simplesmente, ah, vou fazer porque eu tenho que postar um Reels todo dia, 5 horas da tarde, senão a minha rede não vai engajar e tal. Eu acho que não. Eu acho que esse é o final do processo, mas aí precisa de um caminhar.
E exatamente isso que eu tenho me tentado fazer, achar um caminho, achar uma maneira, uma forma que eu acabe gostando e que fique legal do conteúdo, que seja a minha essência, mas ao mesmo tempo não fique jeca.
Não, senão eu vou olhar, a gente vai olhar nas redes mais para assim, Max, o que
Ali faz
você
videozinho, mas é uma. Essa pergunta eu já me vi ali, entendeu? Tipo, e eu que é bem ou mal, eu trabalho com isso, tô e fomento influenciador e vídeos
Exato.
nos bastidores, assim, né?
Causa um
Casa de ferreiro,
sofrimento.
espeto de pau.
Ah,
bem, né?
exatamente.
Claro. Mas eu acho que
Máximo.
causa um sofrimento mesmo, assim, você pensar assim, ah, eu tenho 600 seguidores no Instagram. É muita gente, né? Mas assim, as pessoas só acham que só vai ter resultado se tiver 6
É
milhões.
quase duas goleirinhas.
Exato.
Né? E eu acho que não é esse número que faz a diferença,
Mas
né?
isso
Claro que a gente está pensando, tem várias coisas para pensar aí. É audiência qualificada, é o que você está entregando, qual é a sua relação
Com certeza.
direta. É muito mais legal ter ali 600 pessoas que vão lotar o teatro do que você ter 6 milhões que estão falando
Que não
nada para
vão
ninguém.
na... Exatamente.
E isso é tão comum, porque até estava fazendo uma análise agora de influenciadores em Curitiba, e daí todos os clientes vêm, falam, tá, mas esse aqui, eu falei, tá, mas quantos por cento são de Curitiba? E se você for fazer essa métrica, é 20% de
Sim,
média.
exato. E
Então,
quantos engajam gente de Curitiba mesmo?
engaja as pessoas de Curitiba. Então, quando você vai fazer essa métrica, abrir a métrica, você olha, nossa, bombada a gata. Só que ela tem 15% de pessoas de Curitiba. A maior porcentagem dela é 60% de São Paulo. E é um espetáculo aqui. Como é que a gente vai
É, a
trabalhar
gente
isso?
precisa mensurar esses
Claro,
retornos, né? Precisa ter uma
Exato.
noção mesmo do que a gente está fazendo e de tudo,
Claro,
assim.
e analisar o engajamento é muito sobre isso, é quem realmente vai
Sim.
consumir, querendo ou não é isso, quem vai comprar. E às vezes uma pessoa que tem 500 seguidores, mas são pessoas que ela influencia diretamente porque ela dá ótimas dicas, é uma pessoa que vai valer muito mais a pena fazer uma parceria, fazer, né, divulgar para essa pessoa do que para um, sei lá, para um grande jornal, você está
É,
certíssima.
eu só, né, enfatizo que eu acho que não pode ser qualquer coisa. Eu acho que só não pode ser qualquer coisa para preencher uma expectativa, essa cobrança, assim, né? Tem que fazer, porque senão não vou engajar, tem que fazer, não sei o quê.
Exato.
Eu acho
Que
que é
a malícia que
melhor.
as redes criaram na
É,
gente, né?
exatamente, que
Ansiedade.
essa ansiedade, essa pressa que as redes criaram. É o que eu falei há pouco, né? É o card que vem com todas as
E
informações
tá na
numa foto
sociedade
sem
como um
pensar
todo, né? Eu
nada.
vejo com os meus clientes e falei, meu Deus, que ansiedade, esse povo.
Você sabe que isso é um negócio que eu fico assim, meio. Penso muito sobre isso, porque eu fui acompanhar a defesa de uma monografia de uma menina que fez um curso comigo. Ela me convidou para assistir. E aí eu descobri que na publicidade, a FOMO, que é aquela síndrome, que mais de 60% das pessoas que têm essa crise, elas culminam em um suicídio, que é a síndrome do Fear of Missing Out. A publicidade usa isso como uma ferramenta para criar venda. Ela até citou na monografia festivais que a gente realizava. De psicodália ao ruído, que eles vão. A filosofia do festival é totalmente inversa ao que eles usam, mas é assim: ah, eu estou nessa experiência incrível, você não está, então você está perdendo. Então, acho que essa ansiedade que acaba gerando, inclusive no emissor da mensagem da cultura, é a toxicidade desses meios também, né?
Completamente. Ficar aqui olhando as telinhas vindo ali das notificações, e as notificações já são feitas para você olhar, clicar já aí, porque você recebeu, você não pode aguardar, não pode esperar para ver. Tem que ver agora. Que alguém
Exato.
comentou, ou alguém comentou, alguém curtiu, ah, quem que curtiu, quem que. Você fica olhando aquilo, e elas sempre foram feitas para isso, né? E o mundo parece caminho cada vez mais para isso. Novamente, voltando à feira que eu tava falando, já começa a se discutir isso, já começa a discutir essa questão tóxica que as redes trazem nesse sentido, e já começa a haver uma preocupação das grandes empresas de tecnologia com esta vertente também.
Sim.
Já começa a se desenhar uma preocupação, porque estão vendo o quanto está corroendo a humanidade.
É, mas é o princípio disso, criar uma necessidade que você nem sabia que tinha. Né?
Exato.
Você vai achar tipo, que você precisa daquilo, mas você não precisava, né, daquilo naquele momento. Assim.
Esse foi o segundo dia, foi bem batido nisso. Assim.
E de como lidar com essas ansiedades. Aí a gente volta lá para o começo dessa conversa, né? Como chamar a atenção nesse universo tão concorrido? Né? Então, por isso um material bem feito, bem posicionado, bem pensado, estrategicamente pensado, para se colocar nesse lugar. Né? Porque senão, se você, né, não tem uma postura, não tem um pensamento, uma estratégia sobre essa ação, você acaba caindo nesse bolo das redes que causam ansiedade em todo mundo.
E eu acho, Mari, que você falou em algum momento da essência, né, da pessoa, do projeto, do propósito, né? Eu não gosto muito disso porque o propósito virou um termo muito batido, assim, nessa era digital, mas quando a gente fala de ter raízes muito profundas no que você é e qual é a tua arte, qual é o teu trabalho, o que você tá fazendo com o mundo, né? Aquela coisa que eu falei, quem é a gente na fila do pão, é você saber, não assim, a imagem, o meu personagem para esse projeto. Porque, querendo ou não, a gente que trabalha com arte, a gente tem esse privilégio de, em cada personagem, em cada projeto, a gente põe um pouco da nossa essência. Então, tá muito seguro, né, da história que você carrega, né, você e todo mundo que tá junto com você nesse projeto, qual a história que você carrega, quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes, e assim, defeitos todo mundo tem, não se sacrificar por conta disso. Acho que antes de construção de estratégia, é muito importante você ter muito enraizado, assim, o quem você é, né? Qual que foi a tua trajetória? Porque isso daí também cria a famosa autoridade, né? Que falam tanto também nas redes sociais. Eu acho isso muito importante. É isso?
É isso.
Vocês ficaram em silêncio.
Passou um anjo, passou um anjo. A gente tá falando, dizendo.
Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quais são as redes sociais favoritas onde você é influenciado, Maximiliano? Onde você vai lá, você engaja e compra as suas coisas? Como que isso é? Pela uma matéria que você leu? É pelo Instagram ou é porque um amigo
deu? Nossa, mas acho que vai de compra, você está falando?
De consumo, em
de
geral.
De consumo, acho que vários, né? Acho que não tem um canal só. Mas da rede que eu sou mais, assim, é o Twitter. É preocupante o Twitter porque ele vive uma bolha, né? Uma bolha bem específica, mas tem muita tendência. Então as coisas primeiro acontecem no Twitter, as informações primeiro geram no Twitter. Daí, como bom jornalista e especialista em tendência, eu fico ali dando uma olhada muito no Twitter, né? Mas ele tem uma bolha muito específica. O exemplo, eu tava até comentando isso lá agora de manhã com o pessoal do festival. Ah, o que vai sair? O que vai sair do BBB, né? BBB, BBB é o assunto, BBB, né? E, enfim, eu falei, Twitter não é que dá o resultado do BBB.
Não.
Não é o Twitter. O Twitter, ele vive num mundo paralelo. Porque, é assim, é muito pequeno. Primeiro que ele tem um número menor de usuários, né? Quem coloca o BBB é o Facebook e o Instagram no Brasil. É isso. Né? Mas é lá que eu fico mais conectado para pegar essas informações. Mais de impulso de compra, desse tipo. O Instagram não sou tanto, assim, de ver impulso de compra. É, mas eu também sou bem de olhar em aplicativo, sabe? Eu gosto de ver coisa, eu gosto de ver produto. Eu tenho um lado meio de ver essas coisas, assim, sabe? As marcas até eu falo, assim, às vezes eu falo, vem a propaganda. Eu falei, pô, agora já estão me entendendo muito
Google
bem, né?
Escuta, gente,
o Google escuta, gente. O Google escuta.
Eu tenho suspeitado que ele lê até pensamentos.
Olha, né? Assim, de uma forma absurda.
Todo mundo já passou por isso, né? A gente tá falando alguma coisa, abre o celular e fala.
E o tempo todo, né? E o tempo todo, seja pelo e-mail, seja no WhatsApp também, já tem, tá vindo propaganda pra nós. Então, assim, meio que tudo, assim, né? Mas o que eu mais uso mesmo é o Twitter. Twitter, para quem quer acompanhar tendência, informação em primeira mão, essas coisas, é a melhor rede social para isso.
E você, Mariana?
Eu concordo, eu uso Twitter também, é que eu mais presencio, leio, faço coisas assim, mas eu ainda, como faço grandes trajetos, o rádio me acompanha diariamente, né? Mas é no carro, né? Mesmo esse hábito. Meu amor pelo rádio é claro, notório, todo mundo sabe, quem me conhece sabe disso, assim, não é à toa que estou aqui. Mas eu acho que o rádio ainda ocupa um lugar muito importante, assim, nessa comunicação do dia a dia, nessa comunicação mais local. Então eu gosto, né, de acompanhar o cenário de tendências, né, pelas redes, mas eu gosto muito dessa informação local. E diferente do Max, eu não tenho esse lado do consumo. Ai, gente, para eu comprar alguma coisa é
um... Não que eu compre. Difícil,
mas até... De... Não, eu entendo você.
Eu tenho dinheiro para minha... tal.
Não, não é
ficar
isso.
Ficar
é. Coloca coisas no carrinho de compras e deleta o carrinho de compras. Uhum. Vai fazendo e vai salvando para ver depois, uhum, e tal. Eu sei que bastante gente tem isso, assim. Mas eu não tenho. Eu não... Ai, sei bom, se eu vim com esse... com isso no meu DNA, no defeito de fábrica ou alguma coisa, mas eu não tenho. Assim.
Que bom.
Eu consumo de marcas locais, que é uma, uhum, filosofia... Legal. Minha, assim, né? Camisetas de frases, essas coisas que eu gosto. Hoje não tô, mas normalmente eu tô com uma dessas, assim. E daí eu acompanho a galera daqui. Quem tá fazendo aqui, quem tá produzindo aqui, quem tá
eu curtindo. Eu gosto de consumir coisas muito aqui, né? Assim, pra casa, sim, marca, roupa também. Eu gosto muito do local. E a gente tem muita coisa boa.
Tem muita coisa legal. E daí, né, a defesa, né, do compre do produtor, compre de quem faz, exatamente, né? Aqui na rádio a gente faz essa campanha, essa defesa. E eu trouxe isso pra mim. Uhum. Trouxe isso pra mim, assim, de evitar as grandes redes de supermercado e comprar do pequenininho, assim, que entrega em casa.
Maravilha.
Que bom. Eu acho bem bom, na verdade, eu ter isso.
Nossa, maravilhoso.
Nossa, compras, né?
Perfeitamente.
Porque a internet te deixa bem louco, deixa, né? Com a quantidade de opções e de coisas que vêm.
E de preço, né? Deixa bem assim, mas vale muito mais a pena você dar um rolê na rua e ver o que tem de incrível aí acontecendo do que ficar só na internet.
E campeão. Essa é a minha maior saudade.
Agora
é o rolê
centro,
na rua. É o rolê no centro. Não vejo a hora de...
Nossa,
poder
no
andar
ali
livremente pelo centro.
É uma coisa, né? A gente trabalha, uh-huh, no centro. A gente fica olhando tudo e, nossa, meu é um Deus, disco, é um vinil que do nada vai, né, pra casa, é um não sei o quê, é sempre assim.
A gente vai meio à falência trabalhar. Mas é isso. E você que está nos ouvindo, pode ser agora ao vivo ou depois, eu quero que você mande uma hashtag Assumo o Meu Vício e diz aonde você consome informação pra mim, que eu quero fazer essa pesquisa.
A de informação, você estava perguntando?
Também, ou... informação, consumo, eu quero você assuma o meu pecado, onde que
de
eu...
De informação,
consumo.
Concordo. Rádio é uma coisa, rádio, que eu escuto muita informação. O tempo todo, não só no carro.
Em
eu
casa,
fico
também
em casa, no computador, com uma rádio ligada, escutando a rádio ligada e trabalhando, escrevendo. Uhum. Rádio ainda eu consumo bastante. É um, uhum, veículo que eu gosto bastante também.
Sim, e uma das maravilhas da internet é você poder ouvir rádio no mundo,
no mundo
inteiro. Saber o que está acontecendo localmente.
Mas essa experiência de ouvir rádio no mundo é maravilhosa. Se vocês tiverem oportunidade, tem um aplicativo,
sim,
chamado Rádios Net.
Sim, sim,
no...
sim, sim.
É incrível,
sim,
é incrível.
Você
precisa
saber o que está acontecendo localmente,
sim,
no mundo.
E os dialetos, e as formas, e os sotaques, e o que está tocando. É uma experiência muito
local,
legal.
Né?
Exato.
Rádio, né?
É uma experiência muito legal.
A rádio até tem um podcast que eu sempre falo, vou falar novamente, que é o Paciente 63 do Spotify. Incrível esse podcast. E ele é meio futurista e o único veículo de comunicação que existe mesmo depois do fim do mundo, porque é um negócio bem apocalíptico. As redes sociais não existem, a internet é deletada. O rádio é a única forma que as pessoas têm de se comunicar e saber das coisas do mundo.
Aí a gente marca outro programa para falar, uh-huh, só sobre isso.
E jornal impresso.
Aí eu vou poder falar.
Eu ainda
muito,
leio, né, muito jornal impresso por causa da opinião, por causa, uh-huh, do conteúdo mais apurado. Então ainda tem, então ainda leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, uh-huh, Globo. Eu dou uma vasculhada nos principais jornais, isso eu tenho. Não no papel, né, gente, no PDF, uhum, né, mas assim, eu
mas é que como
tudo.
Um bom cara analógico, né, Marcos, você, é nunca, porque a gente, né, você, eu lembro, você falou que eu trabalhava em assessoria de imprensa, eu recebia as coisas por fax, então, aí você cortar, pega, é um prazer abrir o jornal,
mas eu,
né,
sempre gostei disso, do jornal, de leitura, e eu sempre gostei, uh-huh, também de revistas, de pegar uma revista também, do começo ao fim, tudo, sabe, de trazer. Gosto bastante.
Os jovens de hoje, pratiquem isso. Uma vez ao mês, vocês vão ser mais felizes.
Ah, sim.
Então é isso, minha gente. A gente acaba aqui essa breve oficina papo, né, com o Maximilian Santos. Muito obrigada. Mariane Antunes também, muito obrigada. Este programa foi realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e faz parte do especial Cultucada Arte, Música e Cultura. Boa tarde para vocês, uma linda semana, se hidratem e se cuidem. Até lá.
Você ouviu Cultucada comigo, Michele Gutmann. A série Cutucada Música, Arte e Cultura é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.